Da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, Miguel Eduardo Torres. Muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Esse é um dos piores momentos desse segmento, né, senhor Miguel? Novas demissões já foram registradas ou novas demissões podem acontecer ainda agora nesse início de ano?
A ameaça é constante, né? Hoje nós temos a indústria totalmente paralisada. Milhares de trabalhadores em layoff, milhares de trabalhadores em TPE, e o carnaval com certeza vai ser estendido aí, a semana do carnaval, para diversas montadoras. Inclusive eu tinha notícia agora que no estado de Goiás, tanto a Mitsubishi quanto a Hyundai também vão estender a semana toda no carnaval sem produção.
Então, por enquanto já são 8, né? Mitsubishi, Hyundai, Ford, General Motors, MAN, Mercedes-Benz, Volkswagen e Volvo.
Isso.
A Fiat também, né? Vai dar férias coletivas em Betim.
Também, é.
O senhor citou aí o PPE, que é o Programa de Proteção ao Emprego. Mesmo as empresas que aderiram a esse programa, que prevê redução de salário, jornada de trabalho, não conseguiram manter as atividades?
É, a verdade é essa. A atividade econômica não melhorou e as empresas não conseguiram vender. Então estão alegando nesse momento de fazer atualizar sua produção, reestruturar sua produção e diminuir nesse momento do carnaval, até esperando melhoras depois do carnaval.
Mas depois do carnaval, alguma expectativa de que o setor tenha novo fôlego?
Olha, nós estamos tentando aí, você tem acompanhado a questão da renovação da frota, que pode ser um fôlego que venha dar um ânimo aí para a indústria e aos empregos. Agora, só que isso ainda está em muita discussão, não está fechada ainda as discussões, mas é uma esperança, né?
Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte o que é exatamente a renovação da frota, por favor?
Hoje não é uma novidade, né? Isso existe hoje no mundo inteiro, países envolvidos já têm isso como uma política permanente, a renovação de frota. Era substituir os carros mais antigos, isso que nós estamos estudando não é só o carro automotivo, mas também passando por caminhões, ônibus, duas rodas, para a gente poder, uma, dar mais produção. Segundo, também melhorar a questão do meio ambiente e melhorar também a tecnologia. Isso tem funcionado aqui na América Latina, funciona muito bem na Argentina. Na Europa, a Alemanha é um exemplo disso, os Estados Unidos também é um grande exemplo disso. No Japão já existe também já uma cultura nesse sentido. Só para você ter uma ideia, 25% da frota de caminhões do Brasil hoje tem mais de 30 anos de idade. E eu entendo estudos que mostram que mais de 60% dos acidentes com caminhões nas nossas estradas vem dessa faixa de caminhões com mais de 30 anos de idade. Só isso já é um motivo para pensar em uma renovação.
Pois é, mas essa questão já é uma prioridade aí há alguns anos, né? Que faz muitos anos que se fala nisso. Quais são as dificuldades para se implantar esse programa?
Olha, isso já teve algumas iniciativas na década de 90, e que quando melhora a questão da crise, o empresariado se recua. Mas, do jeito que nós estamos vendo, tem que ter uma coisa contínua. Até porque, nesse cenário, vai entrar também a indústria da reciclagem, que no mundo inteiro hoje é uma indústria que melhora a questão do meio ambiente, dá muitos empregos. Isso também pode ajudar a melhorar a questão da economia.
Só para a gente falar um pouquinho mais dessa questão da renovação de frota, os empresários precisariam aí de crédito, né? Que também tá difícil. Então, quer dizer, diante dessa crise, talvez isso não tenha o resultado que se espera. Há uma outra saída? Quer dizer, vocês enxergam uma outra saída para essa crise do setor?
Olha, eu acho que todo mundo vai ter que se debruçar e achar uma solução. Eu acho que os empresários também podem contribuir muito. Né, as grandes montadoras, os bancos podem criar linhas de crédito, o governo apertar um pouquinho. Então é uma solução que vai depender de muitas mentes pensando. Já está bem estruturado. O que falta definir agora é um fundo que vai possibilitar tirar o carro de circulação, ser totalmente reciclado e um financiamento para comprar um outro. Nós precisamos realmente ter uma linha de crédito.
Agora, com relação à reciclagem, então isso também pode vir junto com o plano de renovação. Ou seja, a reciclagem daria um retorno também para quem vai renovar a frota e ajudaria, inclusive, nessa renovação em questões financeiras. Sim. É isso?
Para nós no Brasil, ainda nós não temos uma experiência da indústria da reciclagem. Nós temos algumas empresas que fazem, mas a nível mundial é bem diferente do que ocorre hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, 75% dos automóveis que entram no sistema de renovação, eles são reaproveitáveis. Na Alemanha, 85% desses veículos também são reaproveitáveis, porque a matéria-prima retorna para a produção. E para o sistema dela, no Japão, esse índice chega a 95%. Isso, então, é uma indústria de futuro que, com certeza, vai ter condições de alavancar essa questão, não só da produção, mas também do melhoria no meio ambiente.
E o Brasil tem know-how para isso, senhor Miguel? Ou tem condições de adquirir esse know-how num curto espaço de tempo?
Não tem. Bem, hoje nós temos duas grandes empresas que já estão nesse segmento, mas são poucas, né? Duas empresas grandes, mas com certeza isso hoje está bem difundido. Inclusive a Argentina já tem, com todos os problemas que a Argentina já passou, ela já tem know-how nisso. Agora, com certeza isso vai também desencadear uma concorrência e uma disputa empresarial que vai ser um mercado do futuro.
Bem, o senhor é um dos membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão. O senhor participou da reunião na última semana. Quais propostas foram apresentadas para o setor automotivo?
Não, foi a apresentação do Conselho, né? Foi a posse e a apresentação. Nós tivemos lá 92 conselheiros, tivemos 8 falas dos conselheiros, inclusive a minha, e depois dos ministros e da presidência. Na minha fala, eu falei dessa nossa preocupação, não só no setor automotivo, mas também em outros setores, né? Nós estamos trabalhando aí a questão do compromisso pelo desenvolvimento e geração de emprego, que atua muito fortemente a questão construção civil, construção pesada, setor de óleo e gás e também no setor naval. E também levamos a proposta da renovação de frota, que para nós é a maior cadeia econômica hoje que nós temos no país, é o setor automotivo, que vai desde a extração do minério até o pós-venda, passando aí por praticamente todas as categorias econômicas que nós temos.
O senhor citou aí outros setores, né, além do automotivo. Que outro setor também teve uma queda tão grande, digamos assim, quanto o de veículos no país? Qual é o outro setor mais afetado?
Olha, a construção civil foi pesada. Com certeza foi muito afetada nesses últimos 3 anos. O setor também de máquinas, equipamentos e bens de capital também foi muito afetado com toda essa situação. O setor naval também teve está em uma grande crise. E o setor de oligarca, que presta serviço para a Petrobras. Então, são setores que foram muito afetados nesses últimos 3-4 anos.
E quais são os caminhos para também retomar a produção nesses setores? Ou, pelo menos, todos eles voltariam a funcionar de acordo, se a gente tivesse aí uma melhora na condição econômica do país, todos eles seriam beneficiados?
Nós precisamos primeiro mudar o eixo da política econômica. A política econômica hoje ela está com um viés muito mais do setor financista que pelo setor de desenvolvimento. Nós defendemos que nós temos que mudar esse eixo. E para o desenvolvimento, investir na infraestrutura, investir na nossa indústria estratégica, coisa que de alguns anos para cá não tá tendo investimento ou proteção. Um exemplo que eu dou para você é o setor de aço. Todo país do mundo protege o seu setor de aço. O Brasil está deixando acabar o setor de aço. As siderúrgicas hoje, você está vendo a crise aí, tanto CSN, Cosipa, Gerdau, mandando milhares de trabalhadores embora sem produção e importando da China toda a produção que o Brasil precisa.
Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, Miguel Eduardo Torres. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado a você e aos nossos ouvintes da CBN.
2:53, nós voltamos a Belo Horizonte.